Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 134. O pouco espaço de interrogação das coisas. Bom, nesse episódio eu recebi o Rogério Silva, que é um dos sócios da Pacto, uma empresa de consultoria. Ele conta um pouquinho mais do trabalho. Rogério é um cara que eu já conheço e acompanho há bastante tempo. Trabalha no setor social há muitos anos, já passou por várias organizações. É um cara que tem uma formulação muito consistente. E a gente procurou trazer um pouco dessas ideias aqui para o papo, se dar mais densidade às conversas, trazer mais profundidade às reflexões, ainda que a gente tenha limitações em termos de tempo, em termos de abordagem aqui do podcast, sempre é importante trazer reflexões mais densas e mais profundas, sobretudo de quem, como eu costumo dizer, tem mais horas de voo. Falamos então de saúde, da importância da resiliência do SUS. Na pandemia e no pós-pandemia. Falamos também da área de investimento social privado e da sua preferência por executar os projetos próprios. Falamos dos desafios de avaliação. O Rogério tem uma larga trajetória em avaliação. Muito interessante a maneira como ele coloca, né, de que a avaliação ela não nasceu para lacrar. Muito legal a reflexão que ele faz aqui sobre avaliação. E também permeando um pouco essa discussão de participação, que é uma outra agenda que ele tem bastante trajetória, é a constatação de que a gente vem perdendo qualidade democrática nesses tempos que a gente está vivendo, né, de radicalismos e etc. Falamos disso também. Então, podcast, esse episódio foi. Demos um giro aí por vários temas super importantes. E para fechar, né, eu trouxe a provocação de, às vezes, eu sinto que consultorias tendem a ser um pouco um cantor de churrascaria, né? E aí ele me trouxe uma reflexão, ampliou a percepção, que eu achei muito bacana, e que muitas vezes o consultor, ao invés de tocar a música que o cliente está pedindo, ele deve ir na direção contrária, né? Que é de oferecer resistência em alguns casos. Achei muito bacana essa questão que ele levantou. Bom, então é isso, né? Agradecer demais ao Rogério, um papo delicioso. E sem mais delongas, partiu para o papo. Grande Rogério, bem-vindo. Obrigado por você ter aceito o convite para a gente trocar essa ideia. Pra gente começar, se apresenta. Quem que é o Rogério? Conta um pouquinho da tua trajetória.
Olá, Fábio, e ouvintes. Obrigado pelo convite. Eu é que agradeço a participação no podcast. É um recurso muito bacana e importante para o campo social, socioambiental. Então, é uma honra participar. Bom, eu sou Rogério Silva, pai de duas crianças, a Nina e o Tomé. E há pouco mais de 20 anos, 25 talvez, atuando no campo social, em diferentes posições, mas essencialmente com um trabalho largo já, em intervenções, em desenvolvimento organizacional de organizações da sociedade civil, sobretudo, mas também em organizações públicas. E a minha trajetória também implicou a ser um gestor de unidade de saúde, de implementação de programa de saúde da família em São Paulo, talvez falemos disso, a docência, a pesquisa, fui editor-chefe da Revista Brasileira de Avaliação, fundador e colaborador da Rede Brasileira de Avaliação, enfim, aí uma participação em alguns conselhos, essa trajetória é bastante conectada com a agenda social brasileira ao longo dos últimos 20 anos, pelo menos.
E atualmente você está hoje na Pacto, né? Conta um pouquinho do teu vínculo.
Isso, eu sou sócio da Pacto, uma organização de consultoria, uma pequena empresa localizada em São Paulo, um conjunto de colegas. Nós trabalhamos com três agendas principais, assim, uma agenda de cultura organizacional, especialmente culturas organizacionais regenerativas, né, com ambientes conversacionais, dinâmicas de feedback, arranjos de governança, um trabalho nessa direção. Uma outra agenda que é a formulação de estratégia, desenho de estratégia, programas, políticas, essas coisas. E uma terceira agenda que é a avaliação de programas e políticas. É a avaliação numa perspectiva mais de métodos mistos, etc. Então, trabalho bacana, muito conectado com a minha trajetória, bem como a de outros colegas e sócios associados que estão comigo na Pacto.
E quem quiser saber mais, depois link aí na descrição. Rogério, ao longo da tua trajetória profissional, uma das áreas que você tem uma caminhada muito legal, a gente já conversou outras vezes sobre isso, é o campo da saúde. Eu queria te ouvir sobre isso, porque passada a pandemia, durante a pandemia, foi um boom de recursos para a saúde, e pouco tempo depois a gente tem uma certa dúvida se avançamos ou se retrocedemos nesse campo, não só em termos de investimento social em saúde, mas no campo da saúde de uma forma mais abrangente aqui. Como é que você enxerga esse pós-pandemia nessa agenda?
Primeiro, acho que é preciso dizer que o Sistema Único de Saúde acho que demonstrou profunda resiliência, né? Ou seja, profunda capacidade de responder à brutal demanda que recaiu sobre o SUS, advinda da pandemia, mas também capacidade de responder ao desarranjo governamental promovido pelo então presidente Bolsonaro, que, enfim, construiu, né, um certo subfinanciamento das ações, um desmonte de políticas muito importantes, especialmente na atenção básica, além de promover uma série de ideias, né, que foram muito, muito ruins, né, no ambiente da pandemia, como, né, a descrença nas vacinas e o uso da cloroquina e tantas outras coisas que, inclusive, têm sido objeto aí de investigação e etc. Então, a capacidade do Sistema Único de Saúde ter resistido a isso e oferecido apoio à população, cuidado de quem adoeceu, protegido as pessoas, depois, né, conseguido rapidamente, né, depois que as vacinas começaram a chegar, incluindo a produção brasileira, né, ampliado a cobertura de maneira muito rápida, muito marcante, com números impressionantes, acho que isso foi uma demonstração da capacidade do SUS de dar conta das coisas, mesmo em condições adversas, né, de funcionamento. Acho que também o Sistema Único de Saúde saiu com maior credibilidade daquele momento. Acho que muitos agentes, inclusive da filantropia, perceberam o Sistema Único de Saúde. A filantropia tem uma tradição, né, de estar muito vinculada ao campo da educação, e naquele momento, embora o campo da educação continuasse precisando e continua precisando de apoio, de recursos e etc. para avançar, mas acho que o olhar para a saúde cresceu bastante, os números até do censo, dos últimos dois censos de IFE mostram isso, né? E eu acho que nesse momento a gente tem, de 2023 para cá, com esse novo governo federal, uma estabilização institucional, e não é só na saúde, então acho que essa é uma conquista, né, desse governo, dessa frente ampla que se articulou para a eleição do Lula. E desde o ano passado, com a nova ministra, é possível perceber um ministério que se organiza, que prioriza, que reconstitui quadros técnicos, que redesenha, inclusive, as suas pastas, que começa a intensificar seu trabalho tanto na atenção básica quanto na saúde digital, com uma pasta também nova que foi criada nesse governo, com uma série de desafios, né? Acho que também a saúde digital é um dos temas que ganhou profunda, né, projeção em função da pandemia. E eu acho que a gente vive um momento também de uma certa reconexão entre os entes federados, né? A União, os estados e os municípios, tendo em vista que o papel dos estados e dos municípios, né, tinha sido muito importante na gestão da pandemia, especialmente, né, o CONAS e o CONASEMS assumiram, né, lugares de muito protagonismo, de liderança do trabalho na emergência pandêmica. E depois disso, né, com a retomada do Ministério, etc., há um movimento de repactuação, de uma certa normalidade na relação interfederativa. Então, obviamente, não estamos nadando, né, em águas cristalinas, mas há uma certa normalidade no processo e acho que há desafios colocados, e o financiamento é um deles, né? É tanto pensando no montante global de investimento federal em saúde, que continua aquém do necessário, mas também, né, nessa dificuldade que tem sido os ministérios trabalharem com a agenda impositiva das emendas de orçamento, né, que ficaram com uma fatia muito importante do orçamento da saúde e que vão requerendo, né, mecanismos novos, diálogos novos e muito jogo de cintura da ministra e da Casa Civil e etc., para poder garantir os investimentos nas agendas prioritárias, né? E a atenção básica tem sido, evidentemente, uma agenda prioritária da ministra, né, tendo em vista a importância que isso tem. Acho que esse é um lado, digamos, importante que diz respeito ao SUS, ou seja, a credibilidade, a sua capacidade de resistir, esse movimento de retomada com uma reconstrução de quadros técnicos, etc., e com linhas políticas bem definidas, com bons gestores, né? Isso é muito evidente ao se olhar ministra, secretários, secretárias, etc. Agora, acho que há uma outra questão, Fábio, que é também a pandemia, ela produziu um estímulo ao mercado da saúde, né, ao sano negócio, como alguns dizem, né? Então, a gente também começou a observar um movimento de crescimento do interesse empresarial pela atenção básica e por outras esferas do SUS que eram relativamente mais protegidas do interesse privado. E acho que esse é um novo cenário, que vai requerer muita atenção, porque, evidentemente, sabemos que o mercado é capaz de muitas coisas, mas não é capaz de garantir um sistema de saúde público, universal, gratuito para todos os brasileiros, né? Então, acho que esse é um desafio importante, assim. Sobre a filantropia, em particular, a gente pode falar um pouco mais se você, quiser, né?
Com certeza, a gente já retoma esse pedaço da conversa. E muito interessante aqui a tua reflexão sobre o campo da saúde. E uma outra agenda que você também tem uma larga trajetória, né, é no campo de participação, enfim, de facilitação de diálogos e tal. E, assim, às vezes eu fico com a sensação que durante a pandemia muitos processos tiveram que entrar no online, inclusive de interações e diálogos. Passada a pandemia, a minha sensação, posso ter equivocado, eu queria te ouvir, que a gente está meio numa mesmice, um pouco patinando, assim, queria te ouvir o que você tem visto de inovador nessa frente de diálogos, de participação.
Pois é, Fábio, eu acho que a pergunta é muito oportuna, né? Primeiro, porque o Sistema Único de Saúde, ele é produção coletiva, né, de algumas décadas de reivindicação, de luta, de trabalho, de estudo, né, de pesquisa, de formulação teórica. Portanto, a participação é parte do DNA do Sistema Único de Saúde, né? Não existe Sistema Único de Saúde sem participação. Não teria existido o Sistema Único de Saúde, né? A Constituição de 88 não teria esse capítulo se ela não fosse fruto, né, de uma agenda sanitária, de um amplo movimento, de muitas lutas, de muitos movimentos, ao longo de muito tempo, né? Acho que esse é um aspecto importante. E aí, acho que pensar em participação no Sistema Único de Saúde hoje, ou em participação em saúde hoje, requer que a gente, acho que, olhe para um fenômeno um pouco mais amplo, que é a qualidade da democracia brasileira, né? Porque o SUS não é um caso à parte. O SUS é um componente, é parte do nosso país, da nossa cultura política. Ele produz a democracia, mas ele também é influenciado pela qualidade da democracia que a gente tem. E há alguns anos, né, acho que nós temos perdido qualidade democrática, né? Seja visível nos diferentes movimentos de polarização, ou de violência política. Né, quer dizer, que rompem o campo do diálogo democrático e vão para uma esfera da agressão, né, quer dizer, usando as palavras e o espaço público mais como uma arena, de enfrentamento, violento, do que uma arena de construção, compreensão, colaboração e até de uma certa disputa, mas dentro de um certo registro democrático, né? Acho que a gente tem vários sinais de como perdemos qualidade, ou talvez deixamos de ganhar, não sei ao certo, qualidade democrática. E nesse sentido, os espaços de participação do SUS também estão atravessados por essas coisas, né? Os conselhos nos diferentes níveis de governo, mas mais do que isso, né? Os microespaços onde a produção, a participação se dá, né? Eu acho que é importante, portanto, acho que pensar hoje que espaço real de participação de qualidade é inovador, né? Independente da técnica ou da escala, mas quando um centro de saúde abre um espaço real de diálogo com a população de um território, com outros serviços e equipamentos públicos, com os movimentos que por ali transitam, habitam, com as diferentes tribos, com as diferentes identidades, quando isto acontece, a gente tem aí um caso de participação. E isto ainda acontece em muitos espaços, né? Na ponta dos serviços, né? Onde a atenção se faz. Ao mesmo tempo, acho que isso que eu estava nomeando como uma perda de qualidade democrática, eu acho que ela também se apresenta como uma baixa disposição dos gestores públicos. Obviamente que eu estou fazendo uma generalização, que, portanto, ela é imprecisa e até injusta, mas assim, para efeitos aqui da nossa conversa, mas uma baixa disposição aos espaços de participação. Então, Fábio, se a gente considera os 34 anos de história do SUS, nós também observamos uma curva crescente de uma gestão mais tecnicista da saúde e uma certa perda, uma certa diluição de outras modalidades de gestão, né? Em todos os níveis de governo, atravessando diferentes governos, né? Então há uma tecnicidade ou um tecnicismo que muitas vezes torna a gestão impermeável ou pouco atenta ou pouco aberta ao diálogo, à escuta e etc. E eu acho que essa é uma marca importante que tem muitas vezes dificultado a produção de novos serviços, de maiores vínculos entre territórios, populações e serviços. Inclusive, na minha concepção, essa lacuna técnica que vai se abrindo entre o cotidiano da vida da população e quem pensa e gerencia os serviços, ou mesmo quem executa os serviços, é isso que vai abrindo espaço para o negacionismo, para uma crítica à violência às práticas de diferentes profissionais, inclusive também para a construção de uma certa oposição entre população usuária e serviço, né? Quando, na verdade, o serviço precisa ser uma produção da população, a saúde precisa ser uma produção da população. Então, é quando a gente, inclusive, refuta a ideia de que o usuário é um cliente. Não, ele não é um cliente, ele é um autor do serviço de saúde, de diferentes maneiras, de diferentes intensidades, né? Há uma microparticipação que a gente espera que exista num encontro entre um agente comunitário de saúde e um usuário, uma mãe, uma criança, ou numa consulta médica, ou num acolhimento. Esse espaço, né, de troca, de diálogo, de engajamento, ele é fundamental, né? O SUS vai acontecer a partir daí. E todos os mecanismos que dificultam isso, que oferecem barreira para a escuta, que tornam os serviços menos interessados nisso, os profissionais menos interessados nisso, afasta o serviço da população, cria oposições, cria lacunas e vai abrindo espaço para distorções daquilo que a Constituição de 88 inscreveu como um direito, né? Então, Fábio, acho que as inovações, é possível que você tenha razão, assim, de puxa, onde está o novo? Eu não sei te responder, mas acho que eu sei te dizer que o novo está onde existe espaço real de participação. E existem espaços reais de participação distribuídos num sistema que é universal, que atende milhões de pessoas. Então, observar esse conjunto, né, é importante para que a gente possa ter juízos mais, talvez mais adequados, né, da realidade.
E, bom, mudando um pouco da saúde, indo agora, entrando um pouco mais num campo que você falou no início da tua apresentação, né? Olha, da área de monitoramento e avaliação, a gente que transita pela área de investimento social e tal, a gente escuta muito a importância dessa agenda, mas por outro lado, é tão difícil encontrar quem topa financiar essa agenda. Por que que a gente ainda vive esse paradoxo na tua visão, Rogério?
Eu acho que há alguns anos, né, o Censo GIF aí na filantropia, ele traz um dado, né, sempre positivo de que a maioria dos financiadores, etc., fazem avaliações e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, a curiosidade está no fato de que quando você vai mergulhar no campo atrás das experiências, elas não estão tão visíveis ou não estão tão tratadas, ou elas não são contadas, ou elas não são publicizadas. Né, tem aí um certo mal-estar nessa questão. E eu acho que há algumas explicações para isso, né? Primeiro, Fábio, eu acho que a gente ainda, e isso não apenas na filantropia, mas também no, 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 na, nas políticas públicas, acho que a gente ainda trata a avaliação como controle, e, portanto, no caso da filantropia, todas as equipes técnicas que acompanham os projetos, que vão fazendo ali uma certa observação das suas carteiras, dos seus portfólios, vão classificando essa como uma atividade avaliativa, mesmo quando ela não é, né? E no caso das grandes avaliações, etc., né, tem um certo protagonismo dos órgãos de controle, né, do discurso econômico, dos indicadores econômicos. Então, eu acho que há uma marca, né, um enquadre que ainda cola a ideia de controle e avaliação. Então, acho que esse é um aspecto que, do meu ponto de vista, diminui as possibilidades que as avaliações podem trazer. Acho que também, e isso é um tema que não é apenas da filantropia, acho que é uma questão social, contemporânea, que é o pouco espaço, Fábio, de interrogação das coisas, né? Não é à toa que a gente sistematicamente enxerga movimentos de gestores públicos querendo, inclusive, retirar, as disciplinas que interrogam a realidade, né, das escolas, né, a filosofia, a sociologia, a antropologia, a história, a geografia, né, e que são disciplinas de interrogação, né? Mas por que que é assim? Isso aqui tá bom? Isso aqui de fato é a melhor coisa que a gente podia fazer? Essa estratégia é a que melhor para de pé? Isso aqui tá dando resultados? A gente está usando bem os nossos recursos? A gente está construindo relações de qualidade com a doação? Ou os serviços estão entregando uma experiência, produzindo, né, uma experiência digna para os usuários e tendo efeitos nas suas vidas? Né? A avaliação é uma prática interrogativa, né? Não é a única prática interrogativa, evidentemente, mas é uma importante prática interrogativa, né? A avaliação, ela não nasceu para lacrar, ela não nasceu para apontar o dedo, ela não nasceu para punir, né? Essas ideias, obviamente, elas foram, na disputa, né, conceitual e política do tema, elas foram se tornando hegemônicas, né? Mas a avaliação é uma prática de interrogação muito interessada em aprendizagem, em melhorar, o uso dos recursos dos quais dispomos, que são sempre finitos, né? Os naturais, os econômicos, os subjetivos, né? Isso é cada vez mais evidente. Então, acho que há um certo pensamento de eficiência que é importante que nos ocorra nesse momento histórico, e é uma eficiência que não diz respeito só a fazer mais com menos dinheiro, mas é olhar para os recursos, né, com muita consciência e pensar o que de melhor a gente pode fazer com eles, inclusive para proteger, as próximas gerações, etc. Então, acho que esse é um aspecto também. Esse contorno é pouco interrogativo que está presente em muitos espaços, e acho que isso atrapalha um tanto o desenvolvimento da agenda da avaliação. Talvez haja uma terceira questão, um tanto mais, eu não sei o quanto ela é metodológica, mas também há muita idealização em torno das avaliações, né? É como se as avaliações fossem, ou elas precisassem ser, então, um tipo de instrumento técnico infalível, preciso e que diz exatamente o que aconteceu, quanto valeu a pena, se aquilo precisa ser terminado ou deve continuar. Quer dizer, uma demanda de uma idealização muito ancorada numa ideia também ideal do que seria a ciência, né? Que faz com que entre uma avaliação ideal e a avaliação possível, a gente não tenha nenhuma, né? Por quê? Porque as práticas possíveis, elas vão ser muito mais dialógicas, muito mais misturadas, muito mais atravessadas pelas expectativas e pelas posições teóricas, ideológicas e políticas dos agentes. Elas vão ser práticas muitas vezes mais singelas, né? Você poderá fazer algumas entrevistas a alguns grupos focais ou olhar dados secundários ou aplicar um questionário a um pequeno grupo populacional e fazer disso um saber avaliativo consistente e relevante para a aprendizagem de um grupo e para a tomada de decisão. Mas muitas vezes esse arranjo mais humano, mais mortal e por isso mesmo mais falível das avaliações, como na minha concepção são todas as coisas, né? Todas as coisas são falíveis, nenhuma delas é total, isso parece que torna a avaliação um certo embuste. Então, as pessoas muitas vezes não gostam, não querem ou preferem esperar o tipo ideal avaliativo, que é um engodo absoluto, né? Teórico e prático, enfim. São algumas reflexões como essas.
E assim, te ouvindo nessa lógica da avaliação como controle, ela me remete à próxima questão aqui, que é, eu vejo ela como uma face da moeda, dessa mesma moeda da minha pergunta, que é, a gente escuta muito uma crítica, eu também sou crítico a isso, que é, o campo de investimento social prefere executar os próprios projetos do que fazer doação de recursos para a sociedade civil e tal. Você tem uma trajetória longa nesse setor, acompanhando, atuando. Como é que você enxerga, digamos, mais nessa linha do tempo, o que vem ocorrendo nesse cenário do investimento social como executor versus doador ou híbrido, né, que é um termo que passou a ser utilizado também.
Pois é, acho que há uma demanda crescente por financiadores mais doadores, né? Mas acho que os números, inclusive, eles mostram que, embora haja o que parece ser uma disposição política maior dos financiadores para isso, mas isso ainda é tímido, isso ainda é muito menor do que poderia ser. Então, acho que a constatação é a demanda tem por financiamentos mais livres, digamos assim, tem crescido. O financiamento real não responde muito a isso. Obviamente que há algumas organizações profundamente financiadoras que já nasceram num outro paradigma, assim, e que estão fazendo um papel importante de colocar o campo numa certa fronteira, e isso é muito importante, tanto brasileiros quanto organizações internacionais que atuam no Brasil, mas, Fábio, acho que ainda temos muito que avançar. E acho que esse avanço, ele passa por muitas coisas, algumas delas bastante estruturais. A primeira, e os dados do Censo GIF são tristes a esse respeito há muito tempo, é a composição da governança superior, aí os conselhos da filantropia brasileira, né? Mudam muito pouco, são essencialmente formados por homens brancos, ricos, com pouca vivência no campo, com pouca compreensão do que é uma organização da sociedade civil, do que é uma luta social. Mesmo que sejam pessoas sensíveis, honestíssimas, e muito interessadas em estabelecer relações de ajuda, né, são pessoas que foram construídas num outro paradigma de funcionamento, geralmente empresários, de uma orientação tanto mais liberal, ou muito submetidos a ideias de controle que são muito caras às empresas, pela natureza dos seus negócios. Controle e compliance, são duas palavras que, em muitas organizações, definem a estratégia de doação. E isso é um contrassenso, né? Porque controle e compliance jamais, em nenhuma hipótese, poderiam definir uma estratégia de doação. Mas isso acontece, né? Então, acho que a necessidade de olharmos mais para a governança das organizações da sociedade civil brasileira, dos doadores, estou dizendo aqui em primeiro lugar, acho que é muito importante. E, embora o Brasil tenha importantes acúmulos teóricos e instrumentais sobre governança, o GIF já publicou alguns deles, etc., mas eu penso que esse é o tema no qual o GIF, não como ali a Secretaria Executiva, mas como conjunto, né? Não estou aqui dirigindo a minha fala a nenhum a nenhum CPF especificamente. Mas, como conjunto, acho que essa é a agenda na qual o GIF avança menos ao longo dos anos, muito pouco, né? Então, há uma cristalização mesmo das forças que no final do dia, distribuem os recursos, né? Então, a mudança, ela precisa operar aí, né? Há, inclusive, uma prática muito mais, posso dizer, muito mais cuidadosa, mais plural de pensar os conselhos, por exemplo, na escola americana do que aqui no Brasil, né? Há, por exemplo, nos Estados Unidos, inúmeras organizações dedicadas ao desenho, à formação, à renovação dos conselhos, coisa que aqui no Brasil acontece com muita timidez, Fábio. Eu estou no campo há muitos anos e são pouquíssimos os momentos em que eu vivi de uma mudança de conselho. Mudança real e não, né, uma mudança meio vertical de passando de pai para filho, né? Acho que esse é um tema caro que, do meu ponto de vista, tem a possibilidade de impactar bastante. Então, acho que o trabalho com os conselhos seria uma sugestão aqui para a agenda estratégica do GIF, né? Acho que tem uma outra dimensão, Fábio, que a gente precisa olhar com a liberdade da crítica também, que é o quanto precisamos também revisitar os modos como organizamos as organizações da sociedade civil, como as construímos, como elaboramos os projetos, como trabalhamos junto aos cidadãos, como formulamos estratégias, como cuidamos dos recursos. Também é importante que a gente avance mais nisso, né? Eu acho que a gente tem um amplo parque de organizações da sociedade civil com importantíssimas produções. Acho que, né, o potencial que a gente tem, as produções que já fizemos, são impressionantes. E acho que isso hoje requer que a gente se pergunte, se indague, como é que a gente caminha mais, e quais novos padrões podem ser pensados, a ponto de também, produzir maior influência no financiamento para que ele, construa padrões de maior liberdade de investimento, de recursos para fortalecimento institucional e assim sucessivamente. Então, eu acho que é prioritário olhar para os conselhos, dos financiadores, mas eu acho que as organizações da sociedade civil também precisam aprofundar muito as suas reflexões, suas próprias reflexões sobre o que é uma organização forte, como é que a gente se fortalece, como é que a gente fica mais transparente, como é que a gente, transforma a nossa organização e as nossas estratégias em estratégias que pareçam mais seguras, mais consistentes para quem doa. Então, acho que há um trabalho aí também no qual a gente pode avançar bastante aí nos próximos anos.
Puxa, super concordando contigo aqui, Rogério, e pô, um papo delicioso aqui, te agradecer demais pra gente ir caminhando pro final aqui, cara. Você tá no campo da consultoria faz bastante tempo já, né? Eu vou usar a expressão aqui, pra mim o campo da consultoria é quase meio que um cantor de churrascaria, você fica cantando a música que o teu cliente te demanda. Como é que você, de alguma forma, consegue subverter essa lógica?
É uma ótima questão também, Fábio. Acho que a consultoria, como muitas coisas na vida, né, é um conceito polissêmico, assim, ela significa muitas coisas e muitas práticas, né? Então, debaixo da palavra consultoria, você tem muitas coisas diferentes. Desde o consultor que vem, com saber profundamente especializado e que vai melhorar sua rede de Wi-Fi, e ele se diz um consultor, e assim o é, e deve ser respeitado, e a gente precisa disso, até alguém que quer sentar contigo e te ajudar a escutar melhor o território, a enxergar e a repensar a cultura da sua organização, ou a te ajudar a medir o impacto, do seu trabalho. Então, o leque é muito amplo. Esse é um primeiro ponto. Portanto, a pergunta é de difícil resposta. E é bom que seja assim, né? O campo da consultoria é um campo não regulamentado, né? Então, ele permite que inúmeras pessoas transitem por ele, ofereçam seu trabalho, se posicionem, etc. E, portanto, esse conjunto oferece muitas coisas interessantes e também muitas armadilhas. Há muita gente bem preparada, gente pouco preparada. Esse é um aspecto, assim, o que eu posso dizer, e obviamente isso parecerá uma defesa, e talvez venha mesmo de um lugar de defesa, mas eu não sou o único, evidentemente, né, inúmeras pessoas que se enquadrariam nessa mesma fala, mas há muitos anos eu estudo as organizações. As organizações são o sujeito do meu trabalho, assim. Então eu me apaixono pelas organizações, eu ajudo a desenhá-las, eu ajudo a desmanchá-las. Eu já trabalhei com inúmeros tipos de fenômenos, de organizações muito jovens, adolescentes, maduras, morrendo. Fui fazendo um percurso formativo bastante eclético, né, com a gestão dos serviços de saúde, administração, avaliação, etc., com a facilitação de processos de desenvolvimento, com a avaliação de programas e políticas públicas, com a psicanálise, mais recentemente com as práticas regenerativas, as organizações bioinspiradas. Então, é um conjunto de recursos que eu tenho estudado, praticado e etc., para poder ter a consistência o bastante para as relações de ajuda, nas quais eu estou, né, e etc. Então, e acho que as relações de ajuda, algumas vezes, elas de fato implicam a capacidade de você dançar conforme a música, né? É o que o Edgar Schein dizia, como um dos princípios da consultoria de processos, go with the flow, né? Siga o fluxo, o ritmo, porque é nesse ritmo que você vai compreender, perceber, e de alguma maneira se instaurar no processo, na organização cliente. Mas seguramente há muitos momentos que é importante que o consultor ofereça resistência. Não, então, que ele bloqueie, que ele diga não, que ele estranhe, né, que ele resista. Isso também como parte de uma intervenção. Então, é quando não é o momento de ir com o ritmo, mas de oferecer resistência, né? É um outro princípio da consultoria de processos. Um livro belíssimo, aliás, que eu indico, uma publicação do Instituto Fonte que eu coordenei há muitos anos. Atrás. E em outras ocasiões, a consultoria, ela vem para propor uma solução, para trazer uma solução que é desconhecida por um grupo. Então, Fábio, eu acho que a consultoria, ela precisa mais do que essa imagem que você traz da churrascaria, mas eu acho que há uma característica de maleabilidade que é importante, desde que você tenha uma intervenção desenhada, planejada, uma orientação técnico-ética, política, na direção em que você acredita, se preparou, trabalha. Então, acho que esse é um ponto importante. Acho que a formação de consultores é um tema muito bacana, pode ser objeto de um outro podcast. A gente poderia falar bastante sobre isso, porque, finalmente, Acho que olhando a sociedade civil como um ecossistema, né, é importante que haja organizações e profissionais de apoio, né, são as organizações de meio, né, que são especializadas em fazer apoios transversais com competências que as organizações não têm, ou não podem ter, ou não têm tempo de desenvolver. Então, esse papel de um saber que é teórico, mas também é prático, ele é um papel muito importante, que não pode ser sobrevalorizado, mas também não pode ser subvalorizado. Ou seja, a consultoria é um componente importante do ecossistema, assim como os financiadores o são, e as organizações da sociedade civil, né, na sua diversidade também o são. E acho que debater a qualidade dos processos e a qualidade das práticas é muito fundamental, assim sempre, qualquer
Super
campo.
bacana. Nossa, incrível. Rogério, te agradecer, cara. Deixar um minutinho final aqui pro seu merchan, pra você divulgar o que você quiser. Mais uma vez, obrigado.
Não, eu quero, na verdade, divulgar o seu podcast, que assim como a consultoria, é um trabalho muito importante, conhecimento sendo produzido, conhecimento sendo disseminado, contribui muito para a formação das lideranças, das equipes, Fábio. Então, é muito generoso da sua parte, fazer essa produção, selecionar as pessoas, fazer a curadoria, fazer a edição, sustentar um debate público aberto, gratuito, né? Por exemplo, eu sempre vou seguindo ali no Spotify, mas eu sei que tem outros tocadores. Então, te agradeço muito por isso, te parabenizo por isso e estamos aí. Sou fácil de encontrar.
Bom, na descrição você encontra aí os caminhos aí, os contatos do Rogério. Rogério, obrigado, cara. Adorei o papo. Valeu demais.
Obrigado a você.